São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 27 de novembro de 2021, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Essa edição 13.749 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca a presença, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação, os termômetros estão marcando 28 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Chuvas e mais chuvas, chuva de ontem, acabou inundando a rua de frente à nossa escola do SESI, ali levando muito barro também. Em Ibitirama, invadiu lá a única rua que tem, moradores ficaram assustados, a rua ficou inundada também. Tivemos aí um estrago no muro do estádio municipal, do Tânimar Morgado, na parte de baixo, ali de frente o Mercadão Municipal. Parte do muro caiu, aquela parte está interditada à força da água, na Rua Sica, na Avenida Antônio Forçati e próximo do SESI, que nós falamos também. Mas as equipes já estão tomando todas as devidas providências. Hoje tem um jantar do comerciante, hoje tem a partir das 20 horas, jantar do comerciante, logo mais no Bancários Campestre Clube, no Campestre Clube, aliás, com o show do Rio Negro e Solimões. Também hoje nós teremos, as farmácias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 30. É a Droga Nossa, a Drogaria Monte Alto, a Real Farma do Veracruz, Drogaria São Martins e Poupe Já. Depois da meia-noite, se você precisar de medicamento, pode ligar na Guarda Municipal, 153, e a Guarda Municipal vai orientar, vai ligar na farmácia, muitas vezes você vai ficar com o seu medicamento. Daqui a pouco, as notícias da Prefeitura.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular e ainda medicamentos com 90% de desconto. Dipirona Gotas 20ml, apenas R$ 2,00. Sabonete Dove, R$ 1,99. Pomada para assadura Baby Med, R$ 4,99. Desodorante Rexona, R$ 10,90. Drogaria Total, a farmácia do seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780. Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha para o Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Fraldinha Friboi, festa inteira, quilo, no Sabe Ganhe, só R$29,80. Antártica, 350ml, R$2,29. No Parque, com 18 latas. A chocolatada Todd, 400 gramas, R$4,49. Coxinha da Asa, Big Frango, quilo, R$10,90. Molho de tomate, Saladoro, tradicional, sachê, 300 gramas, apenas R$0,89.
No final, 18 carros, um por cidade.
Sabenhago, um novo tempo vai brilhar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Você não pode perder as ofertas da semana na Pisolar. Confira. Piso Viva 43 por 43, R$19,90 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, R$10,95. Rejunte flexível Votomassa, R$3,70 o quilo. Porcelanato Delta acetinado, R$48 o metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, só R$395. Pia de granito, 1,5 verde Ubatuba, R$319. Ofertas da semana imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Nossa, que óculos lindo, Maria!
Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brindes.
Com todas essas vantagens, vou correndo para a ótica Thiago.
Prepare-se, começou o Black Friday no Amarelinha Supermercados. Ofertas quentíssimas e preços muito mais baixos.
Ofertas desse fim de semana: açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão Amarelinha, pague R$14,98. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, R$8,99. Fraldinha bovina peça vácuo quilo com cartão Amarelinha, pague R$29,90. Linguiça para churrasco Resende o quilo, R$11,90.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 8:09. Nós estamos recebendo a prefeita de Monte Alto. São 11:09. A prefeita Maria Helena está aqui conosco, acompanhada do vice doutor Joaquim, do secretário jurídico doutor Júnior Frascá. Já já nós vamos falar sobre o Fundeb. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da zona rural, de toda a nossa região. João, quero deixar registrado aqui um beijinho muito especial para uma garotinha que eu encontrei agora, ali na inauguração do nosso parque. Eu gostaria de deixar um beijinho para a Manuela, lá da paróquia de Santa Rita. E ela pediu para deixar aqui também um beijo a você e a todos da Rádio Cultura de Monte Alto.
Um beijo para Manu.
Uma bonequinha, viu?
Certo.
Eu gostaria de cumprimentar o Joaquim, meu vice, meu parceiro de trabalho, dizer como é importante a gente trabalhar junto, Joaquim e eu, nós trabalhamos unidos, nós discutimos manhã, tarde e noite sobre os caminhos da cidade, eu, às vezes, com muita ansiedade, mas o Joaquim com a sua sabedoria, sempre nós estamos conduzindo aí os caminhos da cidade. Quero cumprimentar o Dr. Júnior, né, Dr. Júnior Frascá, nosso parceiro de trabalho ali no jurídico, passando pra gente a legalidade das ações. E em nome do Júnior, eu quero cumprimentar a toda a minha equipe da prefeitura, que como eu disse hoje pela manhã, nós não somos uma equipe, nós somos uma grande família. Muito obrigada a todos.
Doutor Joaquim, bom dia.
Muito bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Júnior. Bom dia, Monte Alto. Um sábado abençoado para todos nós. Um abração no coração de cada um de vocês.
Abençoado com chuva, né?
Com certeza.
Alguns lugares teve até estrago, mas a chuva é abençoada, né, doutor Joaquim?
Foi um volume fora do habitual, foi, né, João? Sim. A gente viu que foi regional, né? Mas graças a Deus.
Conta
o importante
tudo,
que a água veio, melhorou o tempo, a gente está respirando mais tranquilo. Graças a Deus.
Certo. Doutor Júlio Frasca, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Vamos falar sobre um assunto que todo mundo está discutindo, sobre o Fundeb. Você, Juninho, primeiro.
Bom, João, sobre o Fundeb, o Fundeb ele sofreu assim, uma grande alteração, né, na legislação. Tanto que agora é chamado Novo Fundeb, né? Teve uma lei, a 14.113, ela é de 25 de dezembro do ano passado, 2020, né? E ela trouxe, assim, algumas alterações. E uma das alterações essenciais foi a alteração do índice do valor que se paga para mão de obra, para os servidores do magistério, né? Antes a lei previa que era 60% do valor arrecadado com o Fundeb, né? O Fundeb ele é arrecadado, é uma verba que tem origem de tributos tanto federais como estaduais, né? E também alguns municipais, e ela é voltada para a educação.
Certo.
Então, na lei antiga, se pagava 60% para folha de salário, né? Para os professores, era sempre para o magistério, para os assessores do magistério. E agora passou a ser 70% e 30%, né? Esses 30% pode ser gastos com obras, infraestrutura. O que alterou nessa lei? A gente viu que aí saiu uma lista aí, né? Que fez uma polêmica, falando daquela que poderia ser tratada a questão do abono. A gente não sabe de onde saiu essa lista, né? O que aconteceu, mas não tem nada a ver com questão de abono, porque está se discutindo muito esse ano. O que aconteceu com essa nova lei? Essa nova lei, ela prevê... Porque assim, como que foi? Eu vou só explicar brevemente como é que funciona a questão da folha de pagamento. A folha de pagamento, o município, quando ele contrata um banco, o município calcula todo o valor do salário de todos os servidores, repassa para aquele banco que ele contratou, e aquele banco distribui entre as contas dos servidores o valor de cada um. O que o novo Fundeb prevê? Como a gente sabe que teve muitos problemas aí, né, de fraude e tudo mais, agora a prefeitura, todos os valores que ela recebe do Fundeb, ela não pode repassar para um CNPJ que não seja do prestador de serviço. Isso vale tanto para quando a gente contrata uma empresa para fazer uma obra, como para a gente quando paga um servidor. Então, a prefeitura só pode, porque o valor do Fundeb só vem ou na Caixa Federal ou no Banco do Brasil, que são os bancos oficiais. Então, quando esse valor entra, a prefeitura não pode mais repassar esse valor para um banco terceiro, para esse banco repassar para as outras contas. A prefeitura só pode repassar para a própria conta daquelas pessoas. Então, por isso, todo mundo que recebe o valor do Fundeb teve que abrir uma conta, ou se já tivesse, né, ou no Banco do Brasil ou na Caixa. Como nós recebemos no Banco do Brasil os valores do Fundeb, as pessoas que não tinham conta no Banco do Brasil tiveram que abrir conta no Banco do Brasil. Mas é para receber o valor mensal, aquela parte do salário dela que paga do Fundeb. Não tem nada a ver com a questão do abono.
É.
A questão do abono, houve uma discussão, por quê? Como teve essa ampliação esse ano desses 10% a mais, muitos municípios e o próprio estado de São Paulo não conseguiu gastar todo o valor do abono. Então, todo o valor que recebeu, aliás, dos 70%, para pagar com folha de salário. Porque esse ano teve aquela lei 173, teve as paralisações por causa da pandemia, então acabou não tendo aula.
Sobrou.
Então, sobrou dinheiro. Assim, ainda não se sabe se sobrou. Aí é que está a questão maior. Por quê?
Parece que foi...
A gente
70%. Mas que não deu 70%.
Então, mas não dá para saber por quê. Só vai chegar nesse valor no dia 30 de dezembro, porque os repasses são mensais do Fundeb.
No final do ano agora.
Nós temos uma previsão que vai gastar todo o valor aqui. Não vai sobrar valores. Então não tem essa discussão. O problema é que o governo do estado fez essa lei, então criou-se uma polêmica, né? A lei do governo do estado não foi aprovada ainda, ela vai para discussão provavelmente na Assembleia essa semana, na quarta ou na quinta-feira. Então também o estado ainda não definiu. Alguns municípios já se anteciparam, né? Mas assim, correndo grande risco, porque inclusive nós conversamos essa semana com a Federação do Municipal, né? A Federação dos Municípios do Estado e também com o consórcio que a gente faz parte da Mogiana. Tivemos uma live aí, está até disponível no YouTube, quem quiser assistir. É só procurar lá no site da FAMESP, na página da FAMESP, que já está lá disponível, né? Ela foi na quinta-feira. E o pessoal, os diretores e a parte jurídica foi conversar com a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E assim, o próprio Tribunal de Contas, ele vê com muito, assim, ressalvas essa questão de conceder o abono, entendeu, João? Porque tem algumas, assim, não se tem uma autorização para que seja feito isso, né?
Certo.
Aqui no município, com a legislação antiga, não tinha essas discussões, mas agora mudou a lei, né? E mais uma questão. Tem uma questão também que o pessoal ficou discutindo, que é a questão de quem teria direito a receber esse abono. Porque a nova legislação, ela fala o seguinte, ela fala que são os profissionais da educação. Mas ela remete à lei de diretrizes e bases da educação. O que, que a lei da diretriz e bases da educação fala? Ela cita lá em vários incisos quais seriam esses profissionais, mas todos, sem exceção, teriam que ter alguma formação na área pedagógica, na área de educação. Seja também, incluindo aí o magistério, né, que é um curso técnico, né? Mas então teria que ser aquelas pessoas formadas. Então, por exemplo, outras pessoas que trabalham em áreas que não exigem uma formação, né, e não teriam essa formação, elas não poderiam receber do Fundeb. Inclusive tem uma lei, um projeto de lei, aliás, que está correndo na Câmara, né? Que da deputada Dorinha, né, professora Dorinha, que está querendo explicitar na lei quais seriam os casos e colocar todos os profissionais da educação, certo? Para valorizar toda aquela classe e não só o pessoal que tem curso na área, né? Que seria o pessoal do magistério mesmo. Mas ainda está numa discussão no âmbito federal, no Congresso Nacional, né? Inclusive o próprio FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ele fez uma cartilha logo depois que o governo do estado lançou esse projeto de lei, falando que não é previsto na lei e que não é para se fazer o abono. Essa cartilha está disponível na internet.
Não paga o abono.
Para não fazer, porque não tem previsão legal. E se fizer, vai correr vários riscos dos municípios, entendeu?
Então, simplificando aqui, não vai ter o pagamento de abono.
Então, por hora, a gente está aguardando, inclusive, como tem essas discussões no âmbito federal, né? Então, nós estamos aguardando, inclusive, justamente por causa dessa questão de quem poderia receber. Aqui no município já teve, há um tempo atrás, em 2007, foi a última vez que teve uma legislação que permitiu isso, mas também foi uma coisa muito complexa, os governos posteriores também nunca teve, porque sempre foi uma discussão muito mais ampla do que só um benefício, né?
Você falou sobre os funcionários que tiveram que abrir conta no Banco do Brasil.
Exatamente.
As pessoas que trabalham nas EMEBs, creches, elas também recebem através do Fundeb, elas não terão que abrir essa conta também?
Sim, não, assim, todo mundo que recebe valores do Fundeb, não tem nada a ver com abono, que recebe qualquer coisa.
Isso é o salário.
Sim, assim,
então, essas professoras das EMEBs, que são as creches,
uh-huh,
ou funcionários que trabalham nas EMEBs.
Isso.
Tem que abrir conta também no Banco do Brasil,
então,
ou não?
Aí tem que ver qual que é a formação, entendeu? Porque aí tem uma questão diferente. Isso aí tem que ver na questão do RH, porque eles têm a relação de todo mundo que tem
o RH.
Que recebe
o questão... RH comunica.
Isso, pois não, prefeita. Até saiu muitos assuntos em relação, nossa, a prefeita é professora, qual está sendo o olhar dela em relação a isso? O melhor possível. Porque eu tive a oportunidade de, enquanto eu estava em sala de aula, foi, eu acho que um ano, o doutor Elias Badur, se não me falha a memória, que nós recebemos, né, essa bonificação do Fundeb. Agora, João, nós estamos estudando para que a gente não prejudique também quem recebeu. E também não prejudique o governo. Nós estamos trabalhando muito, muito mesmo, não só eu, e eu quero aqui dizer o Júnior, né, Joaquim, toda a nossa equipe jurídica, e quero agradecer também os meus colegas prefeitos da região, que a gente tem se reunido para fazer essa discussão. Basicamente, existe atrito. O governo federal fez uma cartilha dizendo não pague. Da página 83 para frente, que a gente até decorou, né, Júnior, de tanto que a gente tem lido, a gente está explícito, não pague. O governo estadual, ele vai pagar para os professores do estado. Então, olha que situação que a gente se encontra. A gente está entre o governo do estado e entre o governo federal, que estão ali com posicionamentos diferentes. A gente já buscou essas informações, conversando no Conselho de Prefeitos, buscando informações com pessoas do mais alto galardão de conhecimento jurídico. E a orientação que nós recebemos é a seguinte: aguarde até 30 de dezembro, que vai se chegar numa solução. O dinheiro está lá. Nós gastamos, dentro das prerrogativas do trabalho que a RECA realizou, certinho o nosso dinheiro. Mas, como todo mundo sabe, o dinheiro do Fundeb é dos impostos. E, felizmente, a gente tem recebido os impostos corretamente. Então, tem aumentado semanalmente esse valor. Então, será um resíduo. Aí, foi muito bem colocado até nessa palestra, e eu gostaria de convidar todos os professores, depois o Júnior poderia colocar na página da Prefeitura, falar novamente, e é interessante a todos nós que somos da educação, assistirmos essa reunião que foi realizada para a gente poder entender, para que a gente não seja manipulado por pessoas que de repente tenham algum tipo de intenção política. A intenção aqui é fazer o certo dentro do nosso município. Eu, como gestora, vou aguardar a decisão para poder fazer esse pagamento. Imagina politicamente para mim que honra seria, enquanto prefeita, enquanto professora, dar esse valor para os professores. Só que nós temos que pensar num todo, João. Não é só o professor, que a primeira linha dizia, giz e lousa. Quer dizer, quem está lá na sala de aula, giz e lousa. Só que outras pessoas que têm magistério também trabalham nas escolas. Nós temos os monitores, nós temos outras pessoas que trabalham, os coordenadores, os diretores, os vice-diretores, que também são pessoas que são da educação, né? Nós, se fôssemos analisar contato com criança, indiretamente, até na alimentação, a gente teria a cozinha piloto, por exemplo. Então, é um estudo que a gente está fazendo para não ser injusto. A lei é muito clara. Somente quem realmente recebe já o salário com esse valor do Fundeb.
Exatamente isso.
Porque... exatamente isso, né, doutor? Que a gente já fez esse estudo. E o que tem acontecido? Está tendo um atrito de leis. Um atrito da lei federal com um atrito da lei estadual. E nós, enquanto municípios, estamos aí no meio. Então, a orientação que a gente tem, nós vamos buscar informação fora, é aguardar até 30 de dezembro para que se resolva. Autorizou o pagamento? Eu já conversei com o Bicudo, que é o atual presidente da Câmara. Também vou conversar com o futuro presidente da Câmara. A gente faz uma extraordinária. E a gente passa e já dá esse dinheiro para as pessoas que é de direito.
Marilena.
Não foi autorizado, infelizmente.
Quando a gente fala FUDEB, doutor Júlio e Marilena,
educação
fala dos
básica.
Professores.
Isso, educação básica.
Certo. Os inspetores, serventes.
Então, é isso aí,
que eu
João.
Falando.
Tá
vendo aqui?
Pela nova legislação, o inspetor, se ele tiver um curso de pedagogia, ou na área da magistério, ou qualquer área de coisa, ele teria o direito. Agora, o servente, o pessoal da faxina, o pessoal da cozinha piloto, por exemplo, não entraria com base na legislação atual. Por isso que existe, inclusive, essa lei, esse projeto de lei,
né?
Que está tramitando, que é da deputada professora Dorinha, para incluir todos os servidores da área da educação nesse projeto. Hoje, assim, fora da área do magistério, só psicólogo e assistente social que são vinculados à educação teriam esse direito, né? Isso aí é uma legislação federal, não
e
é
no
nossa.
No caso, as nossas não são vinculadas isso. Pela ação da saúde.
Mas assim, João, a questão do valor do recebimento do Fundeb, pelo que os cálculos do pessoal da nossa
contabilidade,
inclusive as assessorias que nós temos, eles creem que vai ser gasto 70%. E se não gastar, vai ficar assim, abaixo de 69%. Então vai ficar muito pouco do que sobrar, entendeu? E assim, esse 70%, esse valor que veio a mais na educação, ele não é um valor assim, por exemplo, se sobrar tem que dividir. Não, ele é um valor que é para ser investido no aperfeiçoamento da carreira, das carreiras do magistério e da educação.
Se sobrar, capacitação.
Não, se sobrar, o que o município pode fazer? Ele pode guardar para o ano que vem, para usar. Se sobrar, desses 100% que nós recebemos, nós podemos guardar até 10%, do 100% total, né, até 10% numa conta vinculada e tem que gastar no primeiro quadrimestre do ano que vem.
Isso.
Aí tem que ver o que vai 70% fazer.
70% é para pagamento.
E 30%,
para investimento.
No mínimo 70%.
No mínimo.
E aí, João, esse valor é para quê? É para melhorar a carreira, o plano de carreira das pessoas. E é isso que a gente vai estudar para fazer o ano que vem, a partir do ano que vem.
Aumentar, melhorar o plano de
não adianta também fazer uma bônus e só pagar uma vez, assim. É melhor não. O objetivo dessa lei é para isso, para melhorar a carreira, o plano de carreira mesmo do pessoal do magistério.
Certo.
Da educação, né?
Quero mandar um abraço para o sargento aposentado Alberto, lá do Vale dos Sonhos, acompanhando o nosso programa, e nós voltamos já já.
Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha para o Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BB Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Prepare-se, começou o Black Friday do Amarelinha Supermercados. Ofertas quentíssimas e preços muito mais baixos.
Ofertas desse fim de semana: açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão Amarelinha, pague 14,98. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas 8,99. Fraldinha bovina peça vácuo quilo com cartão Amarelinha, pague 29,90. Linguiça para churrasco Resende o quilo 11,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da semana na Pisolar. Confira: piso Viva 43 por 43, 19,90 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 10,95. Rejunte flexível Votomassa, 3,70 o quilo. Porcelanato Delta acetinado, R$48 o metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, só 395. Pia de granito, 1,5 verde Ubatuba, 319 reais. Ofertas da semana imperdíveis na Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Nossa, que óculos lindo, Maria!
Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brindes.
Com todas essas vantagens, vou correndo para a ótica Thiago.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
Que grandes ofertas.
Arroz Pop 5 quilos, 13,80. Capa do colchão mole Friboi, peça inteiro, quilo, 22,90. Café brasileiro, 500 gramas, 9,75. No cartão Savinhago, 8,95. Linguiça Toscana Primeza, o quilo, 14,80. Leite condensado Italac, 395 gramas, 3,68.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Tem Black Week na Drogaria Total, na Avenida Antônio em Forçati, 750. Descontos incríveis, confira. Desodorante Above, 4,99. Desodorante Bozano, 5,99. Sabonete Dove, 1,99. Dipirona Gotas, 20ml, R$2.
Ofertas imperdíveis da Black Week na Drogaria Total, na Avenida Antônio em Forçati.
Pague barato de verdade na Drogaria Total, na Avenida Antônio em Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna Pop. Coluna em armação de ferro com custo reduzido. Prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini. Oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna Pop. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós tivemos um furto de um veículo ontem, lá na Avenida Antônio Forchatti, próximo do posto do Faveri, no Centenário. É um Celta, a placa é CXJOC90, certo? O Celta é de fabricação 2001. E tivemos também um trailer que foi furtado aqui em Monte Alto, mas foi recuperado, foi encontrado num circo que estava lá em Olímpia. O suspeito foi preso.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11:30, nós estamos aqui também recebendo a subprefeita do Distrito de Aparecida. Vai ter show lá, Maria Helena, para comemorar o aniversário do Distrito, prefeita?
Exatamente, né? Como eu sempre disse, eu, Joaquim, desde que a gente estava lá na campanha, a gente tem um compromisso, né, Isabel? A gente sempre esteve lá no nosso distrito e eu sempre tive esse compromisso de que tudo que nós fizermos para o Monte Alto, nós também vamos fazer no nosso distrito. E eu tive a felicidade da Isabel dar o seu sim para estar caminhando junto com a gente, né? A primeira mulher subprefeita lá do nosso distrito. E essa sensibilidade feminina e essa garra que ela tem, nas nossas conversas, a gente pensou, foi uma ideia trazida da Isabel, da associação, de todas as pessoas do nosso distrito, de fazer um evento aí para o aniversário do nosso distrito. A Isabel, junto com o pessoal da prefeitura, correu atrás, ela tem uma programação muito ampla, né, Isabel? Nós estamos muito felizes, Isabel. A gente começa já a colher frutos do seu trabalho lá no nosso distrito, a sua garra, a sua dedicação. Essa semana, conversando com uma pessoa da limpeza que está no nosso distrito, isso é muito importante porque as pessoas precisam de tudo isso. A gente tem uma notícia muito boa também da Vicinal Aparecida Fernando. A gente está vindo aqui falar em primeira mão, mas a gente vai fazer um programa só para falar sobre isso. Já saiu no Diário Oficial, Vicinal Aparecida Fernando Prestes, 7 quilômetros, Isabel. Né? A gente tem um carinho muito especial por Fernando, quero cumprimentar o prefeito, o vice, todas as pessoas lá de Fernando, que eu falo que nós somos co-irmãos, né? A gente tem...
O Fernando é o Rodrigo Ravazzi,
um querido, né? E...
amigo.
Não, e são pessoas maravilhosas, né? Então, assim, a gente está muito feliz. Aqui tem a mão do Maciel, né? Que a gente sabe do trabalho que ele tem realizado por Monte Alto, por Fernando, né? Junto com o Vignoli, junto com todos do governo do estado. Então, a gente está muito feliz. Isabel, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria agradecer também o Padre Sebastião, assim, do fundo do meu coração, porque ele é, bom, uma pessoa iluminada. E a gente começa a ver que essas parcerias nossas, da prefeitura, da associação, da igreja, dos moradores, ela está surtindo muitos frutos para o nosso distrito. Nós estamos dando os primeiros passos, mas nós vamos fazer muito ainda pelo nosso distrito, né? E essa é a questão desse show, né? Foi uma indicação aí também dos nossos vereadores, o Vitinho, mesmo na campanha, né, Joaquim, sentou com a gente à mesa e disse: olha, Marilena, eu gostaria de que as coisas acontecessem no distrito, eu moro lá, eu vivo lá, eu respiro, eu vivo aquilo. Então, Thiago Cetrone também esteve com a gente, sentou depois, terminadas as eleições, como eu disse, termina as eleições, o partido é Monte Alto, sentou à mesa e disse: olha, Marilena, vamos fazer as coisas pelo distrito. Então, é muito importante. Estou falando isso em relação aos médicos que a Isabel vai poder falar pra gente. Vamos falar do show, vamos falar das ações. Então, muita coisa acontecendo no distrito. E eu gostaria que a Isabel falasse, porque nada mais justo, porque foi ela que fez essa organização.
Subprefeita Isabel, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Cultura.
Para começar, hoje tem a inauguração do presépio.
Tem a inauguração do presépio. Nós vamos começar pelos festejos, então?
Hoje o presépio, hoje.
Sim. Então, vamos lá. Antes eu queria fazer um agradecimento, mas nós vamos compartilhar para esse lado, depois eu faço agradecimento. Comemorando, então, nós vamos ter comemoração, bem dizer, o mês todo, em homenagem ao distrito. Quando eu conversei com a prefeita, né, de levar um show, né, eu falei assim: olha, o distrito é esquecido. Na hora, falou: não, vamos correr atrás, tal, vamos. E a gente foi. Então, começa hoje, às 19h, a missa, logo após a inauguração do Natal Iluminado, no santuário. Então, a iluminação do santuário e da praça.
Certo.
Depois, no dia 29, São Miguel Arcanjo, que é a novena. Então tem o tradicional. Isso. Às 19h30, missa. E logo após, o barracão estará aberto ao lado do santuário, né? Então vai estar atendendo, como sempre, Moreira, você conhece, né? Prefeita também.
Vai assim,
no comecinho é só o pastel e a pizza mesmo, né? Porque é uma segunda-feira, né? Mas tem. Mas está dentro da programação, né? No dia 4 de dezembro, nós da Associação Renovar Moradores, a gente doou um show em homenagem ao aniversário do distrito.
4 de dezembro é um sábado.
Isso, então é uma doação. É o DJ Rogério. Ele vai lá fazer, tocar, tudo. Então vai ser bem legal. Vai ser no barracão também, provavelmente, né? Ainda assim tá pra fechar o local. Mas eu vou confirmar o que vai ter. Só não vou confirmar o local, que depois a gente confirma ainda. Mas vai ter esse show com o Rogério, o DJ, que é um presente nosso da associação, é o nome do Tiago, né?
Moradores,
né? Isso, o Tiago está viajando, então em nome dele, né? E de toda a nossa equipe, que eu também faço parte. Então, foi um presente aí para eles. E isso tudo já legalizado, viu, Moreira? Eu estou falando, mas já conversei na vigilância.
Tudo
o que foi preciso fazer.
Seguindo as regras.
Tudo que foi preciso e que foi passado, tudo dentro do que passou para nós. Assim mesmo, amanhã ainda ele vai descer para conversar com a gente lá no... Amanhã não, né? Segunda-feira. Vai descer para conversar. O caixa desce para conversar mais uma vez. Mas tudo legalizado, tudo certinho, dentro das normas. No dia 8, aniversário do distrito, né? 173 anos, né?
Dia 8 é uma quarta-feira.
Isso. Tem os três horários da missa normal. Às 9, às 15 e às 19.
Certo.
Nesse dia é somente isso mesmo, porque já tem
dias,
movimento, então é só a parte religiosa. Já no dia 10, nós temos o show. O show com Guilherme Gustavo.
Guilherme Gustavo,
né? Aí a gente tava conversando, né, o Caixa perguntou assim pra mim, vai ter dança? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Já tá podendo dançar, decidir com máscara dentro da... Eu falei, então tudo bem, então nós vamos montar o barracão com um espaço pra pessoal que queira dançar. E o outro espaço pro pessoal que queira sentar, ficar curtindo o show lá.
Vai ter churrasquinho,
pastel, pizza, dentro da lei. Vamos supor, o Caixa já fez, está fazendo lá o cronograma, a contagem da capacidade. Igual a gente fez em setembro na missa. Então, chegou lá, vamos supor que pode entrar 700 pessoas. Entrou 700 pessoas, fechou, não entra mais.
Certo?
Chega então, tudo. É. Então, quem quer assistir o show, que eu garanto que vai ser muito bom, tem que chegar cedo, tá? Aí vai para o dia 11. No dia 11 tem a apresentação na igreja. Logo após a missa. A missa é às 19 horas. Depois tem a apresentação do coral. Tá? No dia 14, o Tiago Colatrelli conseguiu que o conservatório vá fazer uma apresentação também. Ainda a gente não sabe o local.
14 é terça-feira.
Isso, e vai ser meio surpresa ainda, que ainda não decidiram muito bem o que vai, mas vai ter. Nesse dia 14, vai ter várias coisas. Vai ter a chegada do Papai Noel, que a Associação de Moradores está organizando. Papai Noel vai estar no local, que vai ser o show, distribuindo bala para as crianças. Na praça, vai ter os brinquedos que o vereador Vitinho conseguiu, vai pôr lá, né? Como faz 2 anos que não tem aquela festa, né? Do Dia das Crianças, certo, né? Então, ele vai colocar os brinquedos. Então, a partir das 18 horas, no dia 14, os brinquedos estarão na praça para as crianças. Depois da chegada do Papai Noel, depois o conservatório, a apresentação do conservatório. E nesse dia, tem mais uma surpresa. A Associação Comercial do Distrito vai fazer o sorteio de um brinde para quem estiver dentro do barracão. Quem for entrando vai recebendo um número para concorrer. E ontem, eu não tinha muito tempo, eu marquei uma reunião rapidinha com os antigos, que agora são muitos poucos, né? Nós começamos lá com o Adão, lembra do finado Adão, né?
Lembro.
O Fábio do Mercado, que era um dos cabeça, e o Joel Ravazzi. Então, eram os três que movimentavam. O Joel ficou sozinho. Aí ontem nós marcamos uma reunião às 18 horas, nós vamos formar uma nova associação comercial, ainda mais forte do que essa que a gente tinha. E muitos planos já passaram ontem na reunião. Então, tudo vai caminhar direitinho. Vamos ver o que tem mais aqui. Uma outra coisa importante, só que não tem a data certa. Vai ser da semana, do dia 20 ao dia 24. Um dia, provavelmente, acho que dia 22. A inauguração do parquinho lá no distrito, que foi uma parceria com o Nardini.
Certo.
Eu estive conversando com o Ricardo Nardini e ele fez toda, pediu autorização para a prefeita, que era onde que era a antiga creche, lá embaixo. Então, a prefeita autorizou, eles mexeram, fizeram todo o parquinho. Então, a inauguração vai ser nessa semana e depois eu vou confirmar o dia. Vai ser às 17 horas e lá terá algumas surpresas também para as nossas crianças. E terminando o mês já de dezembro, né? No dia 29 tem novamente a novena de São Miguel Arcanjo.
Tudo isso o distrito merece. Parabéns, Isabel.
Merece.
E parabéns pelo apoio, prefeita e doutor Joaquim.
Isabel, estamos juntos sempre. Parabéns
sempre.
Pelo seu trabalho, né, Joaquim?
Sempre.
Parabéns pelo seu empenho. A gente fica muito feliz quando a gente vê esse brilho nos seus olhos, no desejo de fazer mais e mais pelo nosso distrito. Isabel, todos os planos dentro da legalidade, você pode contar comigo, com o Joaquim, que a gente vai fazer tudo, como eu disse para você. Tudo que tiver aqui em Monte Alto, nós temos que ter no distrito, temos que fazer também por Ibitirama. Gente, estou muito feliz mesmo, uma programação muito rica para o nosso distrito, que vai movimentar ali e eu tenho certeza que vai deixar as pessoas muito felizes. Muito obrigada.
Sim, com certeza. E eu acredito nessa dupla, né? Agradeço vocês por tudo. E eu falo assim, foi um momento muito difícil, né? De pandemia, tudo. Só que nós temos mais 3 anos pela frente para lutar.
Muito trabalho, né, Isabel? Muito obrigado.
Né?
Muito obrigado
por esse trabalho. Eu queria agradecer você, que você falou, né? Mas eu queria agradecer você realmente e me falar pro pessoal do distrito aqui, ó. Chegou o fim da nossa luta e das nossas orações. A nossa prefeita assinou ontem o recap nosso pro distrito.
Isso,
eu
estou
emocionada.
Eu também.
Quantos anos?
Quantos anos?
Quantos anos? Então, eu aqui, em nome do vereador Vitinho, quero agradecer a todos os vereadores que estiveram do nosso lado, lutando por isso, e a você.
Obrigada.
Que trouxe o nosso vice-governador aqui, né? E que lutou por isso. Então, em nome de todos do distrito, eu agradeço a você.
Além disso, tem mais uma.
E o médico?
E o médico?
Agora nós vamos para a parte de médico.
Era um compromisso nosso, né, gente?
Olha, era um compromisso. Na época que a gente estava já na associação, vocês participaram da reunião, a gente convidou todos os candidatos.
Foi.
Perguntava o que vocês pretendiam, né? Os candidatos pretendiam. E aí sim a gente falava o que o distrito precisava.
Falou.
Então, uma das primeiras coisas que a gente pediu para vocês,
médico,
e que foi uma promessa sua política,
foi,
que nós teríamos mais médico no distrito.
Sim.
Né? Como a gente tem ambulância de plantão, né? Graças a Deus, tudo caminhando. Já estou atrás já para a reforma de algumas coisas lá, para voltar a vacinação nas crianças, Marilena.
Isso.
Só que, por enquanto, ainda a gente não tem a pessoa capacitada para isso.
Mas
conversando com a Monize, eu dei a ideia, Monize, vamos fazer um levantamento da idade das crianças.
Isso.
E, enquanto isso, a gente marca e convida uma daqui de Monte Alto para ir lá e vacinar.
Vacina os nossos meninos.
Porque tem muita pessoa que, às vezes, vem cedo, volta depois.
Dificuldade.
Então,
vamos organizar. Só você organizar que a gente...
A Muniz já está fazendo esse levantamento para voltar a ter vacina lá. Então, quer dizer que é mais um ponto positivo para o distrito dentro da nossa da saúde. Aí, vamos lá. Nós temos uma clínica geral, que é ótima, a doutora Rosana.
Uma graça.
Eu elogio ela sempre, em reunião com a secretária da saúde, quando esteve lá, o pessoal da saúde, já com o doutor Joaquim, com você também falei, com o carinho que ela trata os pacientes, o atendimento dela
humanizado.
Se você for lá e pagar uma consulta para um médico particular, viu, João Moreira? Ela é incrível. Ela te atende, ela te consulta, realmente. Às vezes o médico particular que você está pagando, ela não vai.
É,
eu falo porque eu já precisei disso. Nós temos lá no distrito também um psicólogo.
Isso.
Que logo depois a pandemia, que começou muitas perdas, muitas coisas, essa psicóloga já foi para lá. Já fiz reunião também com algumas pessoas, a gente fez um encontro, a Fátima acompanhou,
sim,
achou maravilhoso.
Maravilhoso.
Achou que a gente deveria fazer isso também em setores da prefeitura, vamos supor, com os funcionários, sim, também. Então ela ficou de ver também tudo isso. E ela, todo mundo gosta muito bem, gosta muito dela também.
Psicóloga.
É. Agora, dia 26, a gente estava esperando e chegou o dia. Doutor Espanol, né? Ginecologista. Foi para o distrito. E ele é muito querido por todos.
Ah, ele é,
né?
Muito querido. Ele é um querido.
É. E agora nós vamos ter a nutricionista também no distrito. Nós temos essa médica também, a clínica geral, como a gente já havia pedido, para ter atendimento noturno, lembra?
Isso.
Então, o que começou a fazer? Começou a ter um revezamento, né? Para ela poder,
isso,
atender o pessoal que trabalha
na usina. O pessoal, isso, trabalha na usina, vai ser atendido à noite.
Chega, não tem médico, né?
Isso.
E ainda a gente está vendo a legalidade do dentista, né?
Nós
que é um pedido também. Então, está vendo aí que é a única coisa no momento que agora está faltando.
E o pediatra,
é o dentista
também, que já está indo para lá, né?
E o pediatra, que também já está chegando.
Está chegando.
Tudo
semana
isso.
Que vem ou na outra, o pediatra
está
chegando. Só isso, né, Moreira?
Só isso.
Só isso.
É muito trabalho.
Valeu, Isabel. Muito obrigado. Semana que vem nós vamos falar mais sobre esse assunto também, sobre o show do aniversário lá, certo? Contar a história no dia 8 do distrito de Aparecida.
Isso.
Continue fazendo esse bom trabalho. Um abraço, Isabel.
Eu que agradeço a todos. Tá? Beijo a todos.
Beijo.
Obrigado,
obrigada,
viu? Obrigada. Leva um abraço a todo mundo nosso lá, tá?
Com certeza.
Enquanto nós vamos fazendo a entrevista aqui, o secretário de comunicação, Luiz Felipe, que fica respondendo algumas perguntas para os nossos ouvintes. Então, o Felipe que fica aqui dando atenção também. Então, você pode mandar, que é o Luiz Felipe, que é secretário de comunicação da prefeitura, que está conversando com vocês através do WhatsApp. Arrastão começa segunda-feira.
Eita.
Secretário está aqui conosco também, Juliano Martinho. Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Marilena. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os ouvintes.
Já falamos, mas vamos repetir. Arrastão começa segunda-feira.
Segunda-feira inicia, mulher.
Certo. Quais são os bairros primeiro?
Vamos lá.
São Remo?
A partir da segunda-feira, né? São Remo, Eldorado e o Veracruz. Depois, dia 30, São Miguel e o Jardim das Oliveiras. E dia 1 e dia 2, o Veracruz na segunda parte, né?
Tá bom, esses três dias. Porque
a gente vai informando, né? Durante a semana. Todos
os moradores colocando tudo pra fora.
Tudo, João. Esse é um arrastão diferente, né? Não é simplesmente o arrastão.
É um arrastão de fazer uma limpeza, combater a dengue e escorpiões também.
Exatamente.
É isso, prefeito.
Exatamente.
E colocar tudo pra fora. Inclusive, ontem perguntaram sobre vidro. É tudo.
Tudo que tiver.
Tudo.
Pá, TV.
Pneus, tudo
pneu.
Que tiver. Coloca tudo pra fora.
Exatamente.
Porque é o seguinte, o primeiro bairro é São Remo.
Isso.
Na rua que passou recolhendo tudo no São Remo, nunca mais vai recolher nada. É você que vai ser o responsável.
Isso.
Preste atenção, hein? Então coloca tudo dia 29. Vocês vão mapeando as ruas todas, não é isso?
Exatamente, correto.
E assim vai valendo para todas as ruas de todos os bairros.
Exato, até a gente terminar a cidade toda, são 44 bairros, a gente terminar todos eles,
vai melhorar a cidade limpa. Vai melhorar a limpeza.
Muito,
vamos
muito.
Vamos combater a dengue e os escorpiões também.
João, a gente tá acompanhando muito de perto, uma preocupação muito grande nesse momento de chuva. O Joaquim até deu uma explicação muito grande. Quem puder também, o Samuel Maria, colocou uma explicação num vídeo dele de YouTube que ele fez até bonitinho, do filho dele, sobre a questão do escorpião. E a gente está tendo problema de escorpião.
A Iá explicou aqui também, deu uma aula.
Deu uma aula também, Iá. Então a gente está com grandes problemas em relação a escorpião. Nós temos a preocupação com a dengue e nós temos também a questão que acontece o seguinte: a prefeitura, a equipe do Juliano acabou de passar, mas no outro dia, quando não, no mesmo dia, se coloca a sujeira tudo para fora. Gente, o bairro fica horrível. Nós somos.
A
rua fica horrível, o bairro fica feio, o ambiente é de todos. Então, por quê? Sentamos com o Juliano, ele está coordenando um trabalho inédito no nosso município. Ele mapeou a cidade todinha, rua por rua, bairro por bairro. Foi um trabalho muito grande que ele fez, pois eu tenho certeza que ele vai agradecer a equipe dele e outras equipes que estarão juntos. Nós vamos colocar a equipe da saúde também para estar acompanhando esse trabalho.
Inclusive a vigilância, né, Maria?
A própria vigilância.
Esse mapa da cidade, a vigilância já tinha ele praticamente pronto. Nós só sentamos juntos e definimos tudo e a forma de atender. Então, eles foram.
O que você falou, Maria, é verdade.
Né?
Olha, hoje pela manhã, doutor Joaquim, viu limpar toda a praça.
Isso.
Recebi agora, 10h53,
exatamente,
cheio de lixo na praça.
Lamentável, né?
E rasgo o saco de lixo, tudo na praça, estão fazendo limpeza novamente. E acontece em algumas ruas dos bairros também.
Muito,
isso.
Acontece com frequência.
João, é assim, ó, o tempo que o Juliano poderia ir limpar outra rua, ele tem que voltar e fazer o mesmo serviço. A minha avó falava, faz uma vez bem feito que não precisa fazer de novo. Então é baseado nisso. Então presta atenção você, acompanhe através da Rádio Cultura, acompanhe através da página da Prefeitura o bairro que vai passar. Então você vai esse final de semana, aproveita, faz um cata na sua casa, mas aquele cata mesmo, sabe aquele cata que mulher adora fazer, que joga fora até o que não precisa? Põe tudo pra rua. Quer podar a árvore? Já poda a árvore. Aquele vaso, tá, põe pra fora, pneu, garrafa, entulho, tudo que você tem dentro da sua casa. Que você
que não usa mais.
Ah, não usa. Você não pode pôr marido pra fora.
Eu tô perguntando se pode, se você pega marido.
Não, marido você não pega. Não, marido cada um fica do seu, que já dá muito trabalho. Estão brincando aqui com a gente na rádio. Marido não pode.
Marido não.
Então, coloca tudo pra fora, que a nossa equipe vai estar passando, vai estar recolhendo tudo. Só que tem um detalhe, gente. Depois que a equipe do Juliano passar, e a equipe da Terezinha vai passar fiscalizando. Terreno baldio, que tá sujo, com mato, vai ser notificado, se não cumprir, vai ser multado. Por quê? Porque o escorpião e a dengue também tá nesse terreno que tá abandonado. As árvores, a gente vai estar dando uma olhadinha. Os fios, a gente vai estar notificando também. Aquela fiozeira que está aparecendo, uns gatos que está pendurado na cidade, nos nossos postes, que está um horror. A gente vai fazer um trabalho conjunto com todas as equipes, notificando as empresas também. Você que é empresa que presta serviço em Monte Alto, fique esperto, que você vai ser notificado. Nós vamos fazer a questão de lâmpadas queimadas também com a CPFL, falta braço de luz. Então nós vamos fazer um arrastão, João, nós vamos para esses bairros, nós vamos detectar todos os problemas desse bairro. Só que tem um detalhe, o Juliano não tem uma equipe grande. Até ele voltar, porque ele vai fazer o seu bairro, e ele tem mais 43 bairros para fazer. Até ele voltar no seu bairro, gente, vamos manter a cidade limpa. É aquela coisa, o que, que nós vamos fazer? Sabe aquele faxinão de Natal que a gente faz em casa para deixar tudo organizado? É o que a equipe do Juliano vai fazer. Juliano, passa pra gente quais são os bairros novamente que as pessoas estão perguntando agora.
Oh, tá aqui comigo, tá aqui.
Ah, tem aqui, ó, tem aqui, doutor.
Pronto. Três primeiros bairros.
Na segunda-feira, dia 29, a gente começa San Remo, Eldorado e o Veracruz. O Veracruz a gente provavelmente não termine todo, porque ele é grande.
É muito grande.
Né? Então a gente vai retornar no Veracruz no dia 1º. Tá? Dia 30 a gente vai fazer São Miguel e o Jardim das Oliveiras.
E no dia primeiro?
E no dia primeiro, o Veracruz. Terminal Veracruz.
Depois nós vamos falando, vai ter o novo Bela Vista, Jardim Amélia.
Juliano vem durante a semana, pode?
Lógico, com
certeza. Eu acho que Juliano essa semana poderia passar todos os dias.
Você pode, e a gente fala também a respeito de bueiros, tá bom?
Exatamente, bueiros.
Você mandou um mapa pra mim aqui.
Eu passei aí um estudo que a gente fez a respeito de bueiro. Porque a gente, principalmente agora na época da chuva, a gente está vendo problemas de enchente.
Sim,
água
sim.
Entrando em casa das pessoas.
Você
vai voltar aqui e vem falar.
E isso é uma questão de bueiro. Também é também de bueiro. E por que o bueiro suja? Porque o entulho fica na rua.
E
aí quando chove, inclusive nesse estudo que eu fiz aí, João, dá para você perceber que a incidência maior de problema de bueiro é exatamente pós-chuva.
Isso.
É, janeiro, tem um pico, depois você pega setembro. Você pega novembro, são os picos de reclamação, porque é logo após a chuva. Ou seja, o entulho está na rua, ele escorre para dentro do bueiro, tapa o bueiro e aí acontece o que
essa
acontece.
Essa técnica é usada no Japão. Sabe como é que é chamado? 5S.
Isso,
é essa mesmo. 5S. Nós vamos ter o 5S aqui em Monte Alto. Eu falo com você essa semana que vem. Obrigado, Juliano.
Eu te agradeço.
Como foi a inauguração, a reinauguração do Parquinho Infantil, prefeita?
João, olha, vou dizer uma coisa para você. Foi muita emoção. Muita emoção hoje
só
pela manhã.
Só. Doutor Joaquim, estão perguntando a respeito do cardiologista. Tem algum cardiologista que vai deixar
rede? O cardiologista atual, ele está de férias, tá? E eu estou fazendo a cobertura, por enquanto, lá, nesse mês, ok?
Okay.
O Joaquim está de cardiologista, ele está no pós-Covid, ele é vice, ele atende no consultório, ele é fantástico.
Aquele problema do bebedouro lá do Roberto Arracha,
eu já passei durante a semana e já foi comunicado durante a semana, João.
Viu? Quem ganha, Flamengo ou Palmeiras?
Com certeza é o Palmeiras, João.
Tem certeza? Com
absoluta.
É bem palmeirense? Um abraço, Joaquim.
Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, um abração.
Arriba no coração do Parquinho, prefeita.
João, hoje foi um dia de muita emoção. emoção para todos nós. Eu preciso agradecer aqui publicamente a todos que trabalharam, todas as minhas equipes que estiveram imbuídas daquele local. Se você não foi ver o nosso parquinho, vai hoje, leva seu filho, vai com a sua família, vai lá ver que bonito que ficou, João. Foi muito planejado, com muito carinho. Eu quero agradecer aqui publicamente o vereador Thiago Cetrone, que teve a ideia, conversando lá atrás com o conselho anterior da criança e da pessoa com necessidade especial. Foi muito bacana. Então, Thiago, parabéns por essa iniciativa, parabéns por essa sensibilidade, né? Eu lembro quando eu trabalhava com o Thiago na Câmara, depois ele vai ficar bravo comigo. E teve um dia que a gente deu uma arranhetada e eu falei para ele, o dia que você se tornar pai, você vai se tornar uma pessoa melhor. E hoje pela manhã eu lembrei disso. Como a tua sensibilidade enquanto pai, olha a ação diferenciada que você fez. Parabéns. E eu quero agradecer a presença da Elaine Marabita, que é a nossa presidente do conselho, que junto também com a Cássia, né, que fez parte do outro conselho, esteve lá, dia de muita emoção. Eu e Thiago, a gente se lembrou do nosso amigo Marcelo Tota, que foi um amigo meu, amigo dele, que tinha essa bandeira, né, da inclusão, e eu tenho certeza que ele, a Rose, em espírito, esteve ali presente, curtindo esse momento junto com a gente, porque eles eram muito do bem. Foi uma manhã de muita emoção. Preciso agradecer o Gil, que tocou na viola caipira, o hino nacional e o hino de Monte Alto. Bom, onde o Gil vai, ele encanta com a sua viola, fala por si, né? O Leozinho tá aqui, Thiago? Tá, põe aí, o Leozinho tá aqui pra dentro, que deu um show lá no nosso parquinho. A interação, então, Elaine, dos nossos meninos brincando, que emocionante, maravilhoso. Então, assim, população de Monte Alto, a partir de hoje, vá conhecer esse espaço. Leve seu celular, porque nós tivemos o cuidado de colocar asas, né? De asas, porque nós somos aos seus sonhos, porque nós somos a cidade do sonho. Eu tinha dentro do meu propósito de vida e tenho dentro do meu propósito político a questão de construir uma cidade para todos. E essa cidade, Thiago, ela não seria construída se nós não fizéssemos a inclusão. Não só a inclusão das nossas pessoas especiais, eu disse para a Elaine que quando nasce um filho especial, nasce uma mãe especial, como outras ações inclusivas que nós vamos fazer. A palavra de hoje é respeito. Então, muito obrigada a presença de todos que estiveram conosco lá, da minha equipe que trabalhou, da Câmara Municipal, quero agradecer o Morelli, quero agradecer o Manzotti, né, Thiago, que estiveram conosco hoje lá pela manhã, valorizando o trabalho do colega. O Léo, né, Léo, que esteve presente ali com a gente. Fala oi para Monte Alto.
Oi, Léo. Tudo bem? Foi lá no parquinho, né?
Quero deixar um beijinho especial para Manu, aquela querida que eu disse para você no começo, né? Manu, um beijo para você, eu disse que eu estaria aqui. E que ela é coroinha da Santa Rita. E um beijo a todos.
Fala, Elaine, você está feliz com a acessibilidade do parquinho?
Muito feliz.
Você falou ontem, né?
Muito.
Que felicidade. E precisava mesmo, né?
Muito, muito. Espaço de inclusão, todo mundo junto e misturado. Vem brincar junto, vamos aprender.
A criança pode ir lá já ficar brincando.
Maravilhoso. Muitas emoções, João. Muito emocionante.
Thiago, gostou da reforma, da reinauguração, o vereador Thiago Cetrone?
Sem dúvida, Moreira. O Léo tá falando assim, fala assim, árvore.
Isso. Ele tá com anjinho do Léo.
Hoje nós
aqui,
tínhamos,
gente,
que trazer, sem dúvida, Moreira. Uma alegria, depois do outro.
Ele chegou aqui, que ele pediu a primeira coisa?
Ele pediu pão.
Pão.
Porque o João, toda vez que nós participamos no sábado de manhã, o João dá pão pra ele, então ele acostumou.
A mãe nutricionista.
Adorou?
Só de...
Não pode, ele come fruta também.
É só de sábado quando vem o João Moreira.
Ficou bonito o parquinho.
Deixar esse registro aqui rapidamente, Moreira, que o parque já está aberto, está em funcionamento, estará em funcionamento inclusive amanhã, que é domingo. Falei com o Juliano, então até as 19 horas. Estará funcionando também de amanhã, de hoje, então que as pessoas possam participar desse espaço que é nosso. É nosso porque é das crianças com deficiências, das crianças sem deficiências, é um espaço porque é também dos bebês, que era algo que nós não tínhamos, mas é algo que sem dúvida nos deixa muito felizes. E numa outra oportunidade a gente fala rapidamente. Eu quero só pedir para a Luísa, viu? A família é sua fã, ela quer mandar um abraço, né, Lu?
Oi, Luísa, tudo bem, Lu?
Oi.
Tudo bem?
Sim.
Vem conhecer aqui e falar conosco também. Pode mandar um abraço. Para quem você quer mandar um abraço?
Para minha mãe, Alessandra. Rodrigo. Vera. Helena. Isilda. e minha bisa Clorinda. Um beijão.
Um beijo pra elas.
Hoje, temos que estar com as crianças hoje, nesse dia que marca a reabertura do nosso parque infantil, Moreira.
E não podemos deixar, Thiago, de falar também da família Ulian, que esteve ali presente.
Dá um nome, né? A patrona, né? Ali
a
da,
nossa patrona. Um abraço a todos da família Ulian, que esteve muito emocionada junto de todos nós. A dona Norina, benzedeira. Lembra, João?
Das crianças.
Das crianças. Então eu tenho certeza que no céu também ela estava muito em festa em saber que essa cultura da bênção. Eu sou da época que a gente pedia bênção pra avó, pro pai, que levava pra benzer. E funcionava, né? E também bucho virado, olho gordo. Ixi, benzia. E curava. A gente
fazia sim.
E funcionava muito bem. E ali também, João, choveu muito ontem. Eu quero deixar registrado. E a água ficou parada. E a alegria das crianças de brincar na poça da água, que eu comentei ali, que quando era criança a gente brincava nas curvas de nível na roça, e ali a gente teve a oportunidade de ver as crianças brincando, literalmente. Então é isso que a gente quer.
Laine, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu vejo a sua alegria, a sua satisfação. Obrigado, viu?
Obrigada mesmo. Obrigada, Thiago. Obrigada, prefeita. Obrigada, João Moreira.
Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Um bom final de semana e um ótimo trabalho.
João, um bom final de semana para você, ao Thiago, à Elaine, a todos que nos acompanham. Eu quero dizer a você que está na sua casa, acredite no seu sonho, acredite em você. Deus existe, Ele está dentro de você. Toda vez que você coloca empatia, toda vez que você faz o seu ambiente ficar agradável, Deus está dentro de você. Seja esse reprodutor dessa alegria, dessa luz e dessa bênção. Coloque o melhor sorriso no seu rosto, vai ser feliz. Deus quer isso de você. Não carregue pedras, não carregue, perdoe, vai ser feliz. E sempre acredite que há um dia melhor para acontecer. Somos todos iguais porque somos filhos de Deus. Então, gente, vamos lá, bola para frente. Prefeitura sempre, sempre de portas abertas, trabalhando por vocês. É uma cidade para todos. Todo mundo é muito bem-vindo nessa construção. Um beijo, Monte Alto, beijo no coração de todos. Unidos nós somos muito mais fortes. Fiquem com Deus, que o Senhor bom Jesus, através de suas graças e de suas bênçãos, possa estar no coração, na vida, na família de cada um de vocês. Beijo no coração de todos. E através da beleza das crianças presentes aqui, que realmente possamos ter paz, saúde e muitas bênçãos, que é por eles que nós estamos aqui. Beijo no coração de todos e muito obrigada.
É na sola da bota, é na palma da mão. Hoje tem o jantar dos comerciantes.
Rio Negro e Solimões, estaremos lá
também, tá bom? A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.